galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso décimo diário dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um diário um tanto quanto revoltado, um pouco triste, um pouco decepcionado, mas também acho que tem algumas coisas que vão ser muito interessantes da gente comentar aqui. Uma madrugada que foi muito emocionante, né? Como tem sido essas últimas, só para variar um pouquinho. Mas, né, como sempre também, antes da gente começar, seguir a gente, todas as redes sociais, 4231, Twitter e Instagram principalmente. Temos o nosso grupo no WhatsApp também, se você quiser fazer parte, só mandar uma DM que a gente te envia o link. E temos também o nosso plano de sócio-torcedor no Apoia-se, é o primeiro link da descrição. Apenas R$10 você consegue apoiar, né, o nosso trabalho, fazer com que a gente sempre aumente, né, a nossa produção. Esse mês de agosto a gente vai ter diversas novidades, principalmente no Instagram, então a galera é boa de ficar ligada. A gente vai avisar, né, tudo no Twitter e nesse grupo do WhatsApp, como eu acabei de falar. E é isso, vamos direto, sem perder tempo, para o nosso diário do décimo dia de Tóquio. Como de praxe, quando tem handball, é o meu dever falar sobre o handball, né? Então, eu não vou comentar muito sobre esse Brasil-Argentina, porque quem chegou aqui agora é meio que de azar, né? Porque eu tô falando desde antes da Olimpíada que o único jogo que o Brasil tinha obrigação de ganhar era da Argentina, porque o time do Brasil é um time melhor que o da Argentina, né? E historicamente também esse jogo costuma ser um jogo muito pegado, né? Um jogo de poucos gols, porque é porradaria pura, né? Porém, é revoltante esse time do Brasil abrir 11 gols de diferença e deixar a Argentina encostar porque ficaram tranquilos no jogo. Isso é inacreditável. Óbvio que tem todo o mérito da Argentina, isso é claro, mas não existe você abrir 11 gols de diferença em qualquer esporte. Você abrir 11 pontos de diferença, talvez no basquete, que o ponto vale 2 ou 3, aí é mais volúvel assim, né? Mas não existe, não existe. Então foi revoltante o final do jogo, eu tava puto da cara, eu ainda estou, né, como vocês podem ver, mas não deixa de ser uma vitória no clássico, uma vitória que elimina a Argentina, graças a Deus, uma vitória que dá ânimo para tentar fazer o melhor jogo da história do Brasil, na história do handball mundial, para tentar ganhar da Alemanha e assim conseguir a classificação para próxima fase, porque se vocês acharam o 7-1 muito, o que a Alemanha pode fazer com o Brasil no handball é piada, é palhaçada. Então, não tem confiança, não tem aquele, Brasil, não tem. O time da Alemanha é escroto, não tem outra palavra também para esses caras. Então, é isso, vamos tentar fazer o jogo da vida, é muito difícil que aconteça, mas a gente nunca sabe também, né? Vamos ver o que acontece. E depois disso, obviamente, Brasil 3-1 nos Estados Unidos, vôlei masculino, um primeiro set horrendo. Esse time do Brasil tá jogando muito mal. Eu sou totalmente leigo em vôlei, inclusive é um esporte que eu evito assistir fora de campeonato mundial ou fora de Olimpíadas. E pra mim não faz sentido, se você, nosso áudio espectador, que estiver ouvindo, puder me explicar, pra mim não faz sentido. Por exemplo, o Brasil sacou a bola, beleza. Aí vão ficar 3 malucos na rede para bloquear. Por quê? E vão sobrar outros 3, né, evidentemente. Por quê? Não fica ninguém entre esses 3 da rede e os 3 do fundo. Porque toda hora os Estados Unidos, a Argentina, a Etiópia, a Eritreia, quem jogar contra esse Brasil, a gente, se juntar eu, Julinha, Gabriel, Igor e mais 2 pessoas que quiser, a gente vai ganhar, vai dar calor nesse time do Brasil, pô. Não tem como. É só dar uma pingadinha. Dar uma pingadinha, não tem ninguém no meio pra buscar. Líbero, a gente tá jogando sem líbero. Não vou citar nomes, mas não existe o Tales, né? É o líbero de Schrödinger. Ele tá ali, mas ele não tá ali. Ele não existe. É uma invenção da Globo, esse cara jogando. Então, é uma defesa muito ruim. Não sei... O ataque do Brasil é um fenômeno, né? Um dos melhores ataques do mundo. Mas, na hora de defender, parece a zaga do Botafogo. Não tem como. Simplesmente não tem como. Então, dando continuidade à madrugada olímpica, a gente teve o início do atletismo, né? Então, inclusive, se fala que a Olimpíada só começa quando começa o atletismo, e eu vou concordar um pouquinho, porque junto da natação são os esportes mais maneiros de se assistir na Olimpíada, né? E o Brasil teve uma baita classificação no 400 metros com barreiras, né? O Alisson dos Santos, o Pio, ele é simplesmente imenso, ele é o Thanos do atletismo brasileiro, ele pula as barreiras como se não tivesse nada. Quem puder parar para ver, pega aí o replay ou vê as próximas provas dele, porque ele acho que ele tem 2 metros, né? Ele é tão grande que ele não faz muito impulso para pular a barreira. E se parar para ver quem tá do lado dele, a galera daquela corridinha mais rápida para fazer um impulso, ele não, ele tá em casa, ele tá pulando corda, ele não tá nem aí. Então foi incrível. O Brasil também, ele teve uma participação que foi muito emocionante nos 3 mil metros com barreira, né? O Altobelli Silva, ele tinha muita expectativa, né, que ele passasse de fase, mas ele acabou fazendo uma prova ruim, e ele dá um depoimento muito forte, né, pro Kiko Menezes quando ele é eliminado, né, e tá totalmente frustrado, totalmente decepcionado, mas ele toca em pontos muito importantes, né, que a gente só toca em época de Olimpíadas, que é sempre a questão do investimento, a questão do treinamento. Ele cita que ele não tá fazendo menos que os caras que ganharam dele, que ele sente falta de poder ter mais contato com esses atletas, né, da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, de fazer alguns camps, né, de treinamento para eles, os próprios atletas brasileiros, conseguirem melhorar suas marcas, né, cara? Então, quem puder também parar para ver, assistir, é um depoimento muito importante. A gente teve também a Rosângela Santos, né, nos 100 metros femininos. Ela, infelizmente, não avançou, né, ficou devendo um pouco nessa prova. Ela ainda vai participar dos 200 metros livres e do revezamento 4x100, então a Rosângela ainda tem tudo para se recompor, recompor sua confiança e fazer uma prova melhor. A gente também teve o Brasil no salto em altura, né, que infelizmente não passaram da qualificatória. Então, assim, o atletismo ele mostra pra gente essas histórias, né, de vida, essas histórias emocionantes, mas todas essas histórias, elas só existem, né, cara, porque não existe um investimento, né? A gente sempre vai falar disso aqui. Quando não se tem um investimento no esporte olímpico, no Brasil isso é muito grave desde sempre, a gente vai ser recheado dessas histórias, né? Então, quando ganha, é incrível, a história de superação, eles estarem em uma Olimpíada já é uma história de superação, né? Mas quando perde, fica muito latente, assim, fica muito descarado. E todos os jogos, né, todas as Olimpíadas, acontece essa situação. Então, chovendo molhado, né, não tem o que fazer. O Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, as unidades aí competentes dessa bagunça que é o Brasil, poderiam olhar um pouquinho com mais de carinho, né, para os esportes olímpicos. Então, acho que eu já posso passar, né, para os nossos integrantes. Eu vou evitar falar um pouquinho do futebol, né, porque, infelizmente, né, todo mundo já deve saber, o Brasil foi eliminado pelo Canadá, né, no futebol feminino, nas quartas de final. Então, já vou trazer a nossa primeira participação especial. Hoje teremos duas participações especiais, além do Igor, da Julinha e do Gabriel, que é a nossa queridíssima Laís Malek, nossa amiga, nossa parceira, nossa fiel escudeira do podcast desde o dia 1 que ele existe. Então, vamos que vamos. Laís, o que você viu de Brasil e Canadá?
Infelizmente, a minha participação aqui no meu querido podcast 4-2-3-1 vem acompanhada da eliminação do Brasil. Uma eliminação muito dura, ainda mais para quem acompanha a seleção feminina, para quem acompanha o trabalho da Pia, para quem acompanha todos os investimentos que a gente tem feito nos últimos anos, mas dessa vez não deu. De longe, o que faltou para a gente foi o meio de campo, o setor de criação. O time estava muito mal. No primeiro tempo, basicamente, tentou o passe longo com ligação direta da defesa para o ataque. Não tinha meio de campo, não tinha criação de jogada. Estava muito difícil desenvolver. No segundo tempo, a Pia botou a Ludmilla, botou a Angelina, deu um pouco mais de dinamismo, mas, assim, na minha opinião, as mudanças vieram tarde, o jogo já não estava encaixando. O Brasil precisava correr atrás mais cedo, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gente teve 120 minutos e, de cabeça que eu me lembro, assim, foram umas 3 chances que a gente teve, boas talvez. Aquela bola da Debinha, que ela podia ter cruzado para a Bia no primeiro tempo e tentou a finalização, não conseguiu. Mas é isso, né? Bola para frente. É claro que está todo mundo muito frustrado e decepcionado com o resultado. A gente teve uma campanha melhor na Rio 2016, com um time bem mais fraco, com bem menos investimento. Não tenho o que dizer, assim. Torcer para todo mundo que acompanhou a seleção agora continuar dando força e acompanhando o Brasileirão, acompanhando a Série A1, Série A2. Ano que vem a gente tem a Série A3, acompanhando o Sub-18. E é isso, foi o que a Marta disse no final: o futebol feminino continua e a gente vai estar aqui para continuar torcendo por ele.
Pois é, né? Foi uma eliminação muito triste, né? Infelizmente, a gente não pôde dar aí pra Formiga, né? Uma medalha nessa última Olimpíada dela. A Marta a gente não sabe, né? Tem toda a cara de última Olimpíada também, mas a gente não sabe. Então, aprender com os erros. Foi um jogo muito duro, de fato. Eu vou me abster um pouco de falar do jogo, né? Porque ainda tem a Julinha, o Igor e o Gabriel para falar, então vou deixar com eles. Mas agora é foco no Mundial de 2023, na Austrália. Então, assim. Já podem se preparar para ficar virando noite de novo para acompanhar a seleção feminina na próxima Copa do Mundo. Não só virando noite, né? Acordando mais cedo um pouquinho. Então acho que é o jeito. Ficar ligado também nas competições que a Laís falou, né? O Brasileirão, os estaduais. Tem tudo para aumentar esse investimento, né? Essa eliminação não acaba com a seleção. O trabalho tem sido muito bom da Pia, né? A gente tem falado do trabalho da Pia desde o momento que ela chega na seleção, né? Então é isso, é bola para frente, aprender com os erros. Perdemos na bola hoje, o que é importante também ressaltar, né, para não ficar procurando culpado, mas não tem o que fazer. Agora a próxima participação do queridíssimo Igor, que já voltou de Búzios, né? Não sei se vocês que estão ouvindo perceberam, mas Igor ficou mais ou menos um mês e meio em Búzios, né, de folga, e tá voltando aos poucos. Então, Igão, como foi aí para você essa décima madrugada olímpica?
Conchivá, meus amigos amantes e não tão amantes assim do podcast 4231, mandando aqui meu áudio, meu relato para o nosso Diário Olímpico, para deixar todos e todas informadas. Ontem de madrugada, descobri que eu não tenho saúde mental nem preparo físico para acompanhar as partidas do vôlei masculino, então eu desisti, mas eu assisti até o final porque a vida é assim, né? A gente insiste naquilo que não dá certo. Então, fiquei até o final, sofri, gritei, o Alacê, foi insano, foi bonito e deu Brasil, né? Deu Brasil na cabeça. Logo após o jogo de vôlei, já emendei automaticamente na luta do queridíssimo Keno Marley, que me conquistou primeiramente pelo nome, segundamente por ser um jovem baiano de apenas 21 anos, enfrentando um britânico que, para mim, vou ser bem sincero, esses esportes e competições que se decide ali no ponto, na luta e na avaliação, o Brasil já entra perdendo. Então é muito complicado. Eu não entendo seminada de boxe, mas para mim o menino Keno arregaçou, pô, ganhou nos três. E não foi assim que aconteceu, porque eu não entendo nada, né? Ainda bem que eu não sou jurado, mas foi isso. E agora de manhã, mais uma vez, sofrendo com Evandro e Bruno, contra os poloneses, mas uma vitória ali no tie-break, no sufoco. Mas é isso, tamo lá, tamo vivo, mais uma semana, estamos chegando próximos do meio dessa Olimpíada, que está emocionante. Mas vou deixar a nossa amiga Julinha comentar sobre o futebol feminino, porque eu não tenho nada a dizer. É isso, tchau, até a próxima. Konnichiwa.
Às vezes eu nem sei se o Igor sabe o que é Konnichiwa, né? Ele fala no começo, ele fala no meio, ele fala no final. Mas aproveitando o gancho, né? Julinha, você e apenas você tem todas as respostas para esse Brasil e Canadá. Então, solta o verbo!
Bom dia, povo. Bom dia, galera. Mais um dia de Olimpíadas, né? Hoje confesso que um pouco desanimado, porque, né, acordei com esse frio horrível às 5 da manhã para ver esse jogo horroroso do Brasil de futebol. Meu Deus do céu! O pior dessa eliminação do Brasil não é nem a eliminação de fato, é o que a gente sabe apontar erros muito claros que poderiam ter sido ajustados. A gente sabe que poderíamos ter passado, sabe? Eu vou até tentar, né, apontar algumas coisas aqui. O jogo todo foi bem ruim, aquele jogo truncado, chato de ver, com poucas finalizações claras, né? Não deixou a gente muito empolgado. Isso até teve uma melhora ínfima em alguns momentos, mas estava bem difícil. Eu, inclusive, acho que a Andressa Alves já deveria ter sido titular nesse jogo, tanto que achei que ela melhorou um pouco a condição do Brasil, porque ela talvez tenha sido a melhor jogadora do Brasil na Olimpíada até aqui. Quer dizer, até aqui, não tem nem mais como falar isso, né? Mas, enfim. É, na transmissão, a Cris e a Ana Thaís até comentaram, né, sobre a posição da Marta, que tá em um posicionamento diferente, acabou ficando um pouco apagada. No início do segundo tempo, isso teve uma pequena melhora, mas eu acho que esse posicionamento pesou mesmo para ela. Eu senti que o tempo todo o Brasil não soube aproveitar alguns erros graves da zaga canadense que poderiam ter se tornado gols. Isso poderia ter sido o diferencial para a gente, né? É, bolas longas demais, pressão na zaga de menos, senti falta de uma jogadora que poderia ajustar essas duas coisas, e o nome dessa jogadora com certeza é Cristiane Rosera, né? Ela tem essa presença de área, ela consegue receber essas bolas longas e consegue fazer também essa pressão na zaga, então faltou isso com certeza. Me incomodou muito o quanto esse time erra passe, é difícil a gente conseguir sair com a bola tocando e chegar até o ataque, isso nunca acontece. Então essa falta de qualidade no passe descontinuou as jogadas completamente, ficou muito difícil, assim. Eu quero destacar a Tamires, né, que, cara, como joga bola essa mulher. É, achei que a Duda não tava bem, poderia ter sido substituída no intervalo. Eu fico até um pouco em dúvida sobre a Duda, né, porque eu entendo que ela joga oficialmente como volante, né, no São Paulo. E aí no Brasil ela já fica bem mais à frente, numa posição que é um pouco difícil, porque em alguns momentos ocupa quase que o mesmo espaço que a Marta, mas um pouco pro lado, né, enfim. Acho que isso também foi ruim para ela. Eu achei que a Pia demorou demais para mexer, sabe? Não trouxe nada que revigorasse o nosso time. E aí ficou naquela mesmice, nada mudava, o jogo inteiro ruim e a gente sem demonstrar nenhuma reação, vendo que não estava bom, sabe? Eu até achei a defesa brasileira melhor e mais segura hoje, coisa que eu vinha reclamando outros dias. Mas enfim, são erros assim que realmente é coisa que precisa ser estudada, revista, para mudar daqui para frente. A Olimpíada, infelizmente, acabou, não foi dessa vez. Eu não sei se eu já esperava que o Brasil fosse ganhar a medalha agora, mas com certeza não sei se eu esperava que a gente ia cair pro Canadá, sabe? Foi bem ruim isso, mas assim, é isso, sabe? Bola para frente. A gente precisa, né, recontinuar aquele papo de investir no futebol feminino e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Vou aproveitar para falar também que eu vi aqui, né, agora a prorrogação de Estados Unidos e Holanda, que assim como o Brasil e Canadá foram para a prorrogação e depois para os pênaltis, os Estados Unidos fez muita pressão no final da prorrogação, teve dois gols anulados, impedidos, né? Um gol da Alex Morgan que deu até pena de saber que estava impedido, né? Porque foi um golaço, assim. Mas é bom, né, que a Alex Morgan conseguiu, né, depois ver o time dela se classificar. Eu confesso que estava torcendo um pouco contra os Estados Unidos, né, para Alex Morgan poder ir lá encontrar de volta a filhinha dela, que é a neném e que tá sem a mamãe. Mas não foi dessa vez, porque as estadunidenses arrasaram nas cobranças de pênalti. Não teve uma cobrança mais ou menos. Todo mundo cobrou muito bem, muito seguro. E isso daí tudo foi incrível. Mas já falei demais. Adorei que o Igor falou aí do nosso vôlei brasileiro, que foi incrível, maravilhoso como o Brasil conseguiu dar essa reviravolta aí no jogo, né? Começou um pouco mais abatido, foi encontrando lugar no bloqueio, foi encaixando, virando todas as bolas, foi maravilhoso, gostei demais. E handebol também, fiquei bem feliz com o Brasil ganhando, né? Porque aí a gente tem aquela gota de esperança final. Não sei, Vitor, você acha que vai dar pra gente? Eu tô achando bem difícil, mas
Acabou, né, que eu me antecipei a Julinha, né? Já falei tudo que eu tinha para falar desse handball. Então, Julinha, quando você parar para ouvir aqui o episódio, você vai ver toda a minha confiança e malemolência nesse time de handball masculino. Eu gostei muito da tática que a Julinha usou para secar, né, a Morgan, que é torcer para ela reencontrar a filha dela. Essa aí é foda. Tá torcendo pra Morgan perder logo? Mas não é porque eu odeio os Estados Unidos, não. É só pra ela poder reencontrar a filha dela. Aí é foda. Gabriel, meu anjo celestial, como foi a sua madrugada olímpica? Fala comigo.
Dia, povo. Como vocês já puderam perceber, o meu bom dia sempre é um termômetro do que... da minha felicidade, né? Nesse início de dia. Como a Julinha bem disse, acordamos num frio desgraçado em Petrópolis. Um frio, assim, de entristecer. De verdade mesmo. Só quem vive sabe. Mas assim, hoje eu tô em parte feliz e em parte muito triste. Feliz porque ontem eu acabei vendo 2 sets e meio do vôlei masculino, né? Acabou que o Soninho me chamou porque tinha que ter aquela neneca antes do jogo da seleção brasileira às 5 da matina, né? E aí acabou que eu assisti só até o Brasil fazer 1-1. E prestes a fazer 2-1, no caso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando acordei hoje, às 5 da matina, foi realmente ver quanto foi o jogo do Brasil contra os Estados Unidos no vôlei, né? E aí, a grata surpresa, né? Na verdade, não surpresa, né? Mas uma expectativa que eu tinha, na verdade, era que a gente virasse o jogo, como aconteceu, vencemos 3-1. E o pouco que eu vi, no caso, 2 sets inteiros, eu pude ver novamente um show de Leal e Lucarelli atacando, medalhando os americanos lindamente. Então isso me fez o meu dia um pouquinho, digamos assim, né? Mas aí acabou que a seleção feminina não correspondeu às expectativas que a gente tinha de talvez fazer um jogo um pouco mais animado hoje, né? O jogo foi bem abaixo do que a gente esperava. E acabou que tudo aquilo que eu tinha dito que contra a Zâmbia não foi parâmetro, acabou sendo, porque a gente foi zero efetivo, né? As meninas foram zero efetivas na questão ofensiva. Não é nem questão de muitas chances perdidas, mas assim, muitas chances que poderiam ter sido criadas e aí, por uma decisãozinha no final, não foram concretizadas ou criadas, né? Então faltou aquele velho clássico último passe que a gente ouve todo dia que a gente assiste futebol, né? A gente ouve algum comentarista falando sobre o último passe. E acabou que realmente hoje isso foi um aspecto que contou contra nós, né? Mas mesmo assim, nos pênaltis, a gente logo de cara vê a craque canadense Sinclair perdendo o pênalti, a gente já cria uma esperança de que hoje a sorte é do nosso lado, né? E acabou que, como a gente já se acostumou a reviravoltas em disputa de pênaltis na Eurocopa, a gente viu hoje de novo uma reviravolta com o Brasil tomando uma virada nos pênaltis, né? A gente perdendo os dois últimos pênaltis com a Andressa Alves e a Rafaele. Uma pena para as duas, porque eram até jogadores que estão acostumadas a esse tipo de decisão, né? Principalmente a Andressa. E realmente é uma pena que a seleção tenha caído tão prematuramente, né? Nas Olimpíadas, né? Então, assim, repartido, eu basicamente só vi esses dois esportes, né? Nas últimas 24 horas, porque tivemos que cobrir o Flamengão ontem, né? Mas isso não vou entrar em assunto, porque senão o Vitão fica empolgado, não posso ficar falando de renatismo aqui. Mas é isso, espero que daqui pra frente nossa sorte melhore, né? A maré esteja um pouco mais a nosso favor, apesar das nossas grandes conquistas, né? Nos últimos dias. Mas é isso, povo. Um abraço. Novamente feliz de um lado, triste do outro. Mas assim é o esporte, né? Assim caminhamos nas Olimpíadas. Um abraço.
Cara, pra vocês verem, né? O que é dar confiança pros outros. O Gabriel, ele tá com a gente desde de janeiro, né? Tá o ano inteiro aí com a gente. E aí ele é um cara muito educado, um cara muito... né? Ele tem um ritmo, né? Mais... como é que eu posso dizer? Mais sereno. Ele lembra um pouco o Igor, né? Só que a versão jornalista do Igor. O Igor é só um enganador. Então ele é esse cara, né? Muito fofinho, muito educado, não sei o quê. Aí tu vai dar confiança pra ele, ele já começa a me cornetar. Por quê? Influência de Igor e Julinha. Entendeu? Não tem respeito. Não tem respeito. Pô, conversa com o cara todo dia. Entendeu? A gente tem uma relação, a gente troca uma relação maneira. Aí ele é mal influenciado por esses outros dois caralhas que estão comigo tocando esse podcast. Eu fico revoltado. Mas não vou falar de Renato Gaúcho aqui, embora eu devesse, tá? Mas estamos falando de Olimpíada. É, o Gabriel ressaltou aí os pênaltis, né? Pô, a gente começou bem os pênaltis, a Bárbara bem. Inclusive, né, a gente tem que falar da Bárbara. A Bárbara fez um bom jogo, né? Ela não foi muito exigida, então tá ótimo. Não ser exigido e fazer um bom jogo, pra mim, é perfeito. E o que me incomoda, obviamente, né, a falta da Cris, como a Julinha bem salientou já. E era a Cris ali, né, cara? Não tem o que fazer. As meninas que foram realmente são muito boas. Essa seleção é muito boa. A Laís até citou que em 2016 a gente teve uma Olimpíada melhor, né, com uma seleção pior, mas isso também eu acho que se deve ao fato de ter sido no Rio, com o público, a falta do público a gente tem visto, né, esse tempo todo que faz muita falta, né, de fato, então não tem o que fazer. Uma coisa que eu queria ressaltar também é a importância que a Ludmilla vai ter nessa seleção brasileira a partir dessas Olimpíadas, né, cara, ela é meio que a renovação desse time, tá vindo a Ari Borges também aí, que é uma outra fenômena, a gente inclusive tem uma entrevista com ela, basta procurar mana a mana com a Ari Borges. Então, mas a Ludmilla é uma das boas surpresas das Olimpíadas. Ela melhorou muito seu futebol desde que ela começou a jogar no Atlético de Madrid. Então acho que ela vai ser uma atacante especial para esse time da Pia, tanto para a Copa do Mundo de 2023 quanto para a Olimpíada em Paris em 2024, né? Eu acho que a Ludmilla e a Debinha podem funcionar muito bem nesse ataque um pouco mais veloz, mais moderno, né, como a gente tem visto. Então, faltou a Cris, isso a gente sabia desde de quando saiu a convocação, não tem o que fazer. Ah, a Cris ia mudar o jogo, ia, não ia, a gente não sabe, mas a gente sabe que faltou. Então, para fechar, né, esse podcast, eu gosto muito de falar do que vai acontecer no dia aí, no dia seguinte, né, nessa próxima madrugada olímpica, e a gente vai ter mais uma participação muito especial. Então vou começar aqui, hoje ainda às 9 horas da noite, a gente tem Ana Patrícia e Rebeca contra as americanas no vôlei de praia feminino, a gente tem o Brasil nas qualificatórias dos 400 metros com barreira feminino também, tem tiro com arco individual masculino, atletismo vai varar a noite, tá, gente, eu não vou me perder aqui nas opções não, tem muito atletismo, tem vela, tem tênis, né, a gente tem a Stephanie e a Pigossi na disputa do bronze às 3 da manhã, tem o Brasil e Suécia feminino, 4:15 da manhã. Eu vou ser sincero com vocês, vai ser muito difícil ver esse jogo, tá? Talvez eu tenha que me programar pra ir deitar, pra pegar o tênis, aí em sequência vem o tênis, o handball, tem o vôlei de quadra no mesmo horário, o handball, né, Brasil e Sérvia no feminino, e aí Brasil e Egito, quartas de final do futebol masculino. A gente vai seguir, né, com o atletismo até terminar esse dia olímpico, né? A última prova do atletismo, onde tem Brasil, é às 7:45 da manhã. Então, o Brasil deve encerrar sua participação desse 11º dia olímpico ali por volta das 8:30 da manhã. O que é bastante cedo, né? A gente tem visto os jogos se alongando um pouquinho mais nesses últimos dias. Mas, para a gente falar, né, um pouco das expectativas desse Brasil-Egito, eu vou fazer diferente, porque o time do Brasil a gente conhece muito bem. A gente conhece os garotos, a gente conhece o trabalho do Jardine. Mas e como vem o Egito, né? O que o Egito pode trazer para o Brasil? O que o Egito tem feito? Quem são os principais destaques do Egito? O que esperar desse Egito contra o Brasil, né? Então, para isso, eu que não sou bobo nem nada, como um baita podcaster, a gente... Baita podcaster não, como jornalista. Porque o jornalista, ele não precisa saber de todas as coisas. O jornalista, ele precisa conhecer quem sabe das coisas que ele não sabe. Para isso, eu convidei meu queridíssimo parceiro Luiz Fernando, do Ponta de Lança. Ele participou também com a gente aqui do Zona da Euro, né? E ele é um grande colega nosso também do podcast desde o começo, e vale a pena acompanhar. Vou botar aqui tanto a rede social da Laís, né, para quem quiser conhecer, ela também é jornalista, faz um trabalho bem legal, dá muita opinião, fala muita palhaçada também, o que é a principal parte para mim. E o Luiz também, ele tem esse projeto com Ponta de Lança, que é um puta projeto, é um daqueles tipos de... Não, eles não são só um podcast, né? Eles produzem um conteúdo muito importante, muito bacana. Então ele vai falar aqui um pouquinho dessa seleção do Egito. Luiz, meu querido, primeiramente bom dia, segundamente muitíssimo obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Então fala pra gente, como vem o Egito? Será que vai ser a mistura do Brasil com o Egito esse jogo ou não?
Salve galera do 4-2, salve Vitão, salve Julinha, salve Igor, salve toda a nossa audiência aqui do podcast. Chegando aqui para falar do Egito, o Egito que joga contra o Brasil, né, no masculino, aí nas Olimpíadas, um jogo muito importante tanto para o Brasil, tanto para o Egito, né? O Egito que, digamos que deu aquela remontada durante a competição, o Egito que chegou na última rodada dependendo, deu uma vitória ali contra a Austrália e também deu um tropeço contra a Argentina, e foi o que aconteceu, vitória do Egito na última rodada, né, e tropeço da Argentina contra a Espanha. E o que esperar desse Egito que vai jogar contra o Brasil? O que a gente pode esperar é uma seleção muito bem organizada e um elenco bastante entrosado. Por que eu tô falando? O Egito é o atual campeão da Copa Africana de Nações Sub-23, que é o qualificatório, digamos assim, para as Olimpíadas, né, dentro do continente africano, e é uma seleção que, quem me ouve lá no Pontrelança, nos podcasts principalmente, sabe do meu apreço por essa seleção do Egito, e que é a minha grande aposta para essas Olimpíadas, na verdade, enquanto uma chance de medalha, né? Mesmo que eu ainda acredite que a Costa do Marfim também tem essa grande chance aí de medalha, isso aumenta também o potencial das seleções africanas nessa competição, né, no futebol masculino. Mas o Egito é uma seleção que joga junto há um bom tempo, né, uma seleção sub-23 aí que tem como base o Zamalek, principalmente, e o Awali. Então, essa dupla aí dos gigantes do Egito é basicamente aí o padrão dessa equipe do Egito. Então é uma equipe que tem na defesa talvez aí a sua grande sustentação nessa competição, porque tem na defesa, só na defesa, se a gente for ver, tem dois jogadores que são a base da pirâmide do Egito profissional, que é o El Shenawy, né? O El Shenawy é um goleiro lendário aí do Awali, né, multicampeão continental pelo Awali, o capitão do Awali, também uma das grandes referências, né, no gol do Egito, da atual geração egípcia, né, principalmente aí também na seleção principal. Então ele vem a essas Olimpíadas aí para ser o grande guardião dessa seleção, né, para ser ali o grande pilar nessa defesa do Egito, e tem sido. Então o Shenawy é basicamente o único título que falta para o Shenawy aí pela seleção egípcia, é basicamente essas Olimpíadas. Então ele surge aí também como o grande pilar aí de sustentação, de confiança na defesa do Egito, junto com o Regazi, né? O Regazi, quem vai conhecer um pouquinho mais ele, quem vai lembrar um pouquinho mais, é quem acompanha a Premier League. O Regazi foi um jogador que atuou por um bom tempo no West Bromwich, na Premier League, né? Então é outro jogador que também da seleção do Egito profissional também. Então o Egito tem essa sustentação defensiva muito bem sólida, né, que trouxe o Egito até essas quartas de final. E aí depois tem outros jogadores ali, principalmente com o Ramadan Sobhi, ou Ramadan Sobhi, que também é o camisa 10 do Egito, que para mim talvez esse seja aí o grande cara que os brasileiros, né, as brasileiras precisam ficarem atentos, né, o pessoal que for assistir o Egito, porque é o jogador ali que comanda os principais escapes ofensivos. O Ramadan Sobhi, que é um jogador que também já esteve por um bom tempo aí na Premier League, jogando no Stoke City, é um jogador que surgiu no Al-Ahly com uma grande esperança, uma grande promessa, né, no futebol egípcio, acabou não vingando tanto quanto se esperava, mas de certa forma jogou ali por um bom tempo na Premier League, no Stoke City, né, é um jogador rodado, é um jogador que fez uma ótima partida contra a Austrália na última rodada, e que eu acredito que seja aí talvez uma das grandes referências técnicas, né, junto ali com o restante do ataque do Egito. Então, o que esperar de fato, né, dessa seleção? É uma seleção que ela é muito bem disciplinada taticamente, ela tem como característica um poder reativo muito, muito efetivo, tanto é que se a gente for ver os últimos jogos, principalmente o último jogo do Egito aí contra a Austrália, a gente vai ver que os gols saíram em contra-ataques, né? Em contra-ataques muito bem encaixados, em alta velocidade. Então o Brasil vai ter que tomar muito cuidado com os contra-ataques do Egito, né? Porque o Egito é basicamente uma seleção que tem como estratégia esperar um pouco mais o seu adversário, e isso às vezes pode ser também um fator que jogue contra si mesmo, até porque contra a Austrália, contra a Argentina, né, o Egito ousou jogar dessa forma, mas de certa forma às vezes espera muito do outro adversário. E se for esperar muito do adversário como o Brasil, a gente sabe que pode sair um gol, dois gols, três gols, dependendo do dia aí que o ataque do Brasil, né, estiver inspirado ou não. Então será um grande jogo de duas escolas diferentes com estilos táticos diferentes, né? Enquanto o Brasil, eu acredito que vai ser uma seleção que vai propor mais o jogo, o Egito deve esperar um pouco mais o jogo e atacar principalmente ali nos contra-ataques, né? Então o Egito obviamente vai chegar como azarão contra o Brasil, mas é uma seleção que vai vender caro tanto a vitória quanto a derrota. Então olho nesse Egito, porque é uma seleção que vem jogando há um bom tempo, há no mínimo dois anos e meio juntos, né, esse elenco aí. Infelizmente não teve o Salah, que queria jogar, né, mas aí o Liverpool não liberou, mas de certa forma é uma seleção que eu acho que surge como aquelas grandes histórias do futebol africano em Olimpíadas. É uma seleção que, se deixar chegar, é difícil de parar. Então o Brasil vai ter talvez aí o grande teste, que é um jogo contra uma escola africana aí, muito bem equilibrada, muito bem sólida, que vai oferecer sim grandes dificuldades para a seleção brasileira, tá bom? Então olho nos faraós, olho, né, nessa seleção que já venceu o Brasil ano passado, essa mesma seleção sub-23 já venceu o Brasil ano passado num amistoso, justamente num jogo que o Brasil começou fazendo gol, né, relaxou e o Egito foi lá nos contra-ataques e aproveitou e virou o jogo. Então olho nesse Egito, porque vai ser um grande jogo, acho que para todo mundo que gosta de futebol, né, para todo mundo que gosta também do futebol africano, das seleções africanas, vai ser um grande espetáculo, beleza? Então abração, Vitão, obrigado pela participação, parabéns por esse projeto em Tóquio, né, de acompanhamento dos jogos em Tóquio. Tenho escutado todos os dias, tenho gostado, então eu sou mais um fã desse projeto aqui, como eu sempre falo. Tamo junto e vamos desfrutar desse jogo entre Brasil e Egito aí. Inclusive tem um homem que tá muito feliz com isso daí, que é o compadre Washington, beleza? Um abraço, boa noite, boa tarde e bom dia, dependendo do momento que você está escutando. Tamo junto, galera, conte comigo sempre, é nóis.
Eu não consigo nem falar nada, né? Eu acho que quem ouviu, se deixou passar, volta, porque eu não tenho condições de falar qualquer coisa depois dessa aula do Luiz, né, sobre a seleção do Egito. Então ele falou os pontos fortes, falou os pontos fracos, com quem que o Brasil tem que se preocupar, o que que o Brasil consegue ou não fazer. Inclusive ele até citou agora no finalzinho, né, que o Brasil já perdeu para essa seleção do Egito. Então é isso, gente, eu acho que cabe a vocês, né, que estão ouvindo a gente, apreciar aí, já sabendo o que esperar ou não desse jogo, né. E de certa forma é para mim a mesma situação, eu falo isso todo santo dia. O miolo da zaga do Brasil é o que pode comprometer a seleção. Se o ataque não funcionar, é muito possível que esse miolo da zaga não funcione, porque é o comum, né, dele não funcionar. Então, para finalizar, ficou faltando, né, a gente falar do judô ontem, né? O Rafael Silva, o Baby, acabou sendo eliminado, ele nem conseguiu disputar a medalha de bronze, infelizmente. E a Sussu, nossa Suelen, né, ela perdeu para a francesa, ela teve uma torção no joelho e no tornozelo, infelizmente, né? Mas isso, a notícia boa é que foi apenas uma torção, que não quebrou, não teve nenhum rompimento não rompeu nenhum ligamento, né? Então fica aí nossas forças positivas, tanto para o Baby se recuperar para as próximas competições, quanto para a Suelen se recuperar também da melhor forma dessa lesão, trazer medalha para a gente daqui para frente. Então, rapaziada, todos e todas, muito obrigado por terem escutado até aqui e até amanhã. Um beijo!